Queridos amigos, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, uma convidada muito especial, um tema tão especial quanto a saúde física e a saúde espiritual. Para falar sobre esse tema, nossa querida doutora Marlene Nobre. Muito obrigada pela sua presença, doutora Marlene.
Eu que agradeço, Delmar. É um prazer estar aqui com você.
E agora, para falar desse assunto, um pouco de conceito, defina. Na visão da doutrina espírita, saúde física e saúde espiritual, doutora Marlene?
Então, Delmar, não existe uma separação. Nós não consideramos saúde física e espiritual. O paradigma espírita, o modelo espírita para a saúde, ele coloca no espírito, né, a prioridade em tudo. Espírito ou alma. Então, existem fenômenos que interferem na vida humana. São fenômenos biológicos, né? Psíquicos, ecológicos e espirituais. E o espírito tem que dar conta desse conjunto. Então, há um todo integrado, espírito-matéria. E esse todo integrado é capitaneado, dirigido pelo espírito ou alma. Então, tudo é saúde da alma. Não existe saúde física e espiritual, não é? Mesmo um simples resfriado, sim, ou uma simples doença de pele, seja lá o que for, né? Há sempre um certo desequilíbrio do espírito e ele tem que colocar isso para fora a fim de que ele possa reunir forças e libertar-se daquele problema.
E qual é a contribuição do espiritismo para a saúde, doutora Marlene?
Olha, Delmar, é uma contribuição enorme, verdade, né? Porque quando você está diante do ser humano, você está diante de um mundo particular, né? Constituído de um espírito ou alma imortal. Sim. Esse espírito ou alma, ele preside os seus corpos sutis, quer dizer, o corpo mental e o perispiritual, né? E o corpo material. Então, nesse conjunto, né, ele tem uma integração e ele vai trabalhando esse conjunto de modo a realmente buscar o equilíbrio, né? Para nós, saúde é a definição de Emmanuel, né? É a perfeita harmonia da alma, né? Então, essa perfeita harmonia você não obtém através de uma encarnação única, né? Você precisa de milhões de encarnações a fim de que você vá depurando o espírito, né? Vai depurando o corpo espiritual até se tornar alguém que veste uma túnica iluminada, como disse o Cristo no, na parábola do festim das bodas, né? Verdade. E é toda iluminada, uma túnica nupcial, quer dizer, quando a gente atingiu uma certa evolução. Então, o Espiritismo nos dá essa visão integrada, essa visão, assim, de múltiplas vidas, de imortalidade, né? Mas traz-nos também, viu, Delmar? A terapêutica complementar espírita que você conhece muito bem, né? Quer dizer, permite a nós complementarmos o tratamento médico através do passe, da meditação, né? Das sessões de desobsessão, da água fluidificada, né? Da reforma íntima ou do autoconhecimento. Então, permite a gente integrar o tratamento comum que nós aprendemos na universidade com o complementar espírita, que é muitíssimo bem aplicado, né, em determinados casos, que muda realmente a face da doença, né, e o doente se sente muito melhor.
Qual a vantagem para o paciente que busca um médico que tem essa visão, doutora Marlene?
Olha, cada vez mais a população vê a necessidade, né, de cuidar do espírito, uhum, porque sente que ele é prioritário.
Isso mesmo.
Então, o médico espírita é muito solicitado, porque ele vê os dois campos da vida, ou pelo menos a gente pensa que ele vê. Ou se ele não tem mediunidade para ver diretamente, mas ele sabe que existe, né?
É mesmo? É verdade.
Então, a população confia muito.
Verdade.
Né? Mas o que a gente espera é que o médico espírita seja solidário, uhum, né? E seja, principalmente, um bom companheiro. Porque, na verdade, é a pessoa que se cura. A cura é uma autocura. Perfeito. O médico apenas ajuda, né? Ele é um intermediário da cura, né? Porque... Delmar, se a pessoa não quiser, querida, ela não se cura, não é mesmo?
É verdade.
Então, quando Jesus disse, vai, a tua fé te salvou,
olha aí,
ou te curou, ele estava dizendo exatamente isso. Foi você, não é certo? Então, junto ao médico espírita, nós temos essa, deveríamos ter, pelo menos, essa visão mais ampla, né? Alma, corpo físico, né? E a necessidade sempre de priorizar as questões espirituais. É claro, utilizando todo o conhecimento que nós aprendemos na universidade, nem poderia ser diferente, uhum, utilizando as cirurgias, utilizando todo aquele arsenal terapêutico que nós temos à nossa disposição, né? E também a homeopatia, a acupuntura, né? Utilizando, por exemplo, a regressão de memória como algo importante na descoberta dos complexos de culpa, verdade, nas questões do passado, refletindo no presente, né? Abre-se o campo, Delmar.
É verdade.
Né?
Se inclui tudo que se aprendeu na universidade, inclui e transcende, né?
Transcende tudo.
Transcende
porque o médico
tudo.
Espírita vê o conjunto,
isso,
o holos, o todo. E ele, então, vai em busca de questões que, normalmente, a medicina da alma, né, vai mais profundamente que a medicina do corpo.
É verdade.
A praticada atualmente é a medicina do corpo, do biológico. Mas nós sabemos que a medicina transcende.
É verdade. Dentro desse modelo, esse novo modelo, quais são as recomendações para manter a vida, a saúde em equilíbrio, em harmonia, doutora Marlene?
É uma boa pergunta. Olha, os excessos são sempre prejudiciais. Infelizmente, a mídia tem difundido muito o como é cuidar da saúde, mas é sempre no campo biológico.
Verdade.
Né? Então, o problema da alimentação... O que, que é que nós devemos tomar cuidado para sermos equilibrados, comedidos, o exercício físico, né? Toda aquela questão que nós temos de ter presente, de abandonar os vícios, né? De deixar de lado os vícios, uhum, que podem deteriorar o nosso organismo físico.
Sim.
Isso está bem difundido.
Sim.
E eu acho muito justo.
Certo.
Mas... O modelo espírita para a saúde indica muito mais que isso, né? O problema dos pensamentos. E dentro dos pensamentos, os estados.
Uhum.
O estado colérico, segundo Emmanuel, é o responsável pelo maior número de óbitos no mundo.
Uau.
A cólera. E não foi sem razão que Hahnemann deu aquela belíssima comunicação que está em um Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre o problema da cólera, o problema da irritação, né? De toda essa questão que nós sabemos, importantíssimo, porque são verdadeiras tempestades magnéticas sobre o corpo. E isso, repetidamente, vai trazer transtornos, sem dúvida nenhuma. E Emmanuel tem razão. Isso não é levado em consideração na nossa epidemiologia, nossa morbidade, comorbidade, etc., que são questões da medicina corpórea, da medicina do corpo, mas transcende isso, porque O médico, em geral, ele não gosta de falar para o seu paciente mudar de conduta.
Uhum.
Ele não gosta.
Uhum.
Ele não gosta de entrar nessa questão.
Sim.
Ele quer ficar numa atitude olímpica. No entanto, através do espiritismo, nós sabemos que a medicina espiritual é muito mais ampla e tem que ir ao problema da conduta. Tem que dizer, sim, que a cólera é uma grande é a grande responsável por grande número de óbitos na Terra.
Que coisa interessante. O senhor me fez lembrar que nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, fala justamente da questão do corpo, né?
É.
Que é o corpo que dá origem à cólera, ele é o responsável por uma atitude colérica, e eles deixam tão claros que, de modo algum, como é que você vai responsabilizar o corpo orgânico, o biológico, numa conduta colérica?
Então, perfeita. É uma atitude do Hahnemann já holística.
Perfeito.
Perfeita. Para a época.
Para a época.
E ele nem poderia ser diferente, porque ele é o pai da homeopatia.
É verdade. E né? O exemplo que ele dá é brilhante, porque ele diz, existem corpos franzinos que são coléricos, existem corpos muito avantajados que são dóceis. Então, como não é o corpo que dá origem.
Não é o corpo, tudo está no espírito.
Brilhante, brilhante.
Tudo está no espírito.
E quais são, então, as causas das doenças nesse modelo?
Olha, Delmar, é um problema sério você falar em doença, porque vai desde um simples resfriado,
uhum,
né, uma simples infecção,
sim,
até problemas muito graves, doenças muito complexas. Mas nós podemos dizer que inúmeros fatores influenciam para o desequilíbrio, que nós chamamos de doença, né? Os fatores biológicos, como eu já citei, os psíquicos, né, os ecológicos e os espirituais.
Sim.
Então, a doença é esse conjunto. Quando nós falamos em espiritual, nós estamos falando de vidas passadas também.
Sim.
Né? Porque os complexos de culpa, eles podem nascer dessa existência mesmo ou de outras. E nós trazemos no perispírito a somatória das nossas condutas passadas, né? Então, quando nós renascemos, com o nosso genoma, o nosso conjunto de genes, ele expressa, né, o que o perispírito angariou ao longo de milênios. Mas os genes podem ser modificados pelo nosso pensamento. Não existe um maktub. Estava escrito e acabou. Não é assim, né? O espírito tem ascendência sobre o seu genoma. E hoje existem livros como O Código Divino da Vida, uhum, né? A Biologia da Crença, que são extraordinários.
São.
Mostrando como que, através do nosso pensamento, nós podemos modificar aquilo que parecia imodificável, né? Se nós poderíamos falar assim. É aquilo que não pode ser modificado, que é o genoma ou o conjunto de genes. Nós podemos expressar um gene ou não, né? Tudo vai depender do nosso patrimônio mental, daquilo que pensamos no dia a dia, no hora a hora, daquilo que fazemos na existência. Isso vai ter influência sobre os nossos genes, sem dúvida.
E hoje esse tema, que é muito importante para todos nós, saúde física e saúde espiritual, com a nossa querida doutora Marlene Nobre. E ela falou a respeito das causas das doenças. E agora nós vamos perguntar a ela, segundo André Luiz, que tem uma obra fantástica psicografada por Chico Xavier, aliás, o primeiro da série, o primeiro livro, Nosso Lar, que vai aí aos cinemas no dia 13, a partir do dia 13 de setembro deste ano. De acordo com André Luiz, quais são, o que a senhora pode nos dizer a respeito das demências mentais?
Então, eu prefiro me referir mais às demências senis, aquelas que aparecem no final da existência, em primeiro lugar. Depois, nós vamos à demência em geral. Então, nas demências senis, é preciso que a gente compreenda a divisão que o André Luiz, que não é uma divisão, mas uma relação entre três partes. E eu explico. Nós vemos o mundo através de três cérebros. Uhum. O cérebro inicial, o cérebro presente do momento atual e o cérebro das elucubrações mais espirituais. Então, trocando em miúdos, né? O cérebro inicial estaria com o tronco encefálico, né? O cérebro motor estaria diretamente ligado às qualidades motoras do córtex e a parte mais nobre do ser estaria ligada aos lobos frontais. Muito bem, durante a existência inteira, nós vamos fazendo a interação entre esses cérebros e vendo o mundo de acordo com os três cérebros, né? Isto, aliás, foi confirmado por grandes cientistas da nossa era, né? Paul MacLean, por exemplo, em 1968, escreveu sobre o cérebro trino.
Sim.
É exatamente isso que André Luiz trouxe em 1947.
Olha.
Né? Então, nós vemos aí que quase 20 anos depois, então, MacLean fala nesse cérebro trino. Mas voltando então a ele, segundo André Luiz, nós precisamos utilizar o nosso cérebro de maneira a que a gente suba para o andar superior, onde estão as melhores inclinações nossas, onde nós temos uma ligação com o Ser Supremo, onde nós recebemos as maiores influências da espiritualidade superior, que são os lobos frontais.
Certo.
Né? E depois aplicar isso na prática, uhum, no aqui, no agora, através de atitudes renovadas. E a parte inicial do nosso cérebro, a parte mais primitiva ou reptiliana, né, nós utilizamos para os serviços gerais, uhum, tudo aquilo que o organismo precisa para se manter vivo. Né? Mas essa coordenação é muito importante. Então, o que ele diz é o seguinte, quando a gente fica na parte mais rasteira, né, uhum, do ser, quando a gente come, bebe, dorme, e repete sempre as mesmas coisas, sem uma ligação superior em atitudes, em pensamentos, nós vamos ficando mais nas regiões inferiores do cérebro. Né? Eles é que vão trabalhando mais. Quando chegamos na fase senil, isto aparece com muita intensidade, porque nós não utilizamos a parte mais nobre do nosso ser, grande parte da nossa vida. Então, começam a surgir as demências senis, resultado dessa fase, em que André Luiz também diz, né, que nós voltamos a ser crianças porque o cérebro não funcionou nas três áreas como deveria, com predominância para a área mais nobre, que é o frontal. Né? Então, isso torna mais fácil compreender,
verdade,
né, Delma, por que certas coisas ocorrem no final da vida terrena. Né? Porque é o resultado daquilo que foi armazenado ao longo do nosso período de vida terrestre. Né? Como, então, surgem essas demências nessa fase assim? Agora, as doenças mentais propriamente ditas, né, em que a pessoa já, ainda jovem, já está transtornada, tem os transtornos mentais graves, as psicoses, etc., já dizem respeito a problemas muito graves do nosso passado espiritual, que são trazidos naquilo que eu falei antes, no perispírito, né, e que muito cedo começam a atuar na nossa vida ou na idade madura. E nós, então, apresentamos os distúrbios e desequilíbrios. Então, o Chico dizia, né, para nós que quando nós temos, por exemplo, uma esquizofrenia, em muitos casos, nós estamos diante de um caso de assassinato com suicídio posterior, sabe? E isto, uhum, espiritualmente falando,
sim,
né?
Sim.
Mas a questão da esquizofrenia, ela tem, assim, nuances, né? Que não caberia que nós estarmos, vamos dizer, dissecando,
sim,
não
sim,
é o caso,
sim,
né?
Sim.
Mas que nós deveríamos pensar que é sempre, quando se trata de um transtorno mental grave,
sim,
nós vamos ao passado e vamos descobrir que vem de lá, a origem está lá.
Mas falando ainda do Chico Xavier, ele foi um exemplo de como ele cuidou desses três cérebros que estão
Entendi.
Na nossa... Porque como é que ele chegou, a idade que chegou, nos fale um pouco desse exemplo que cai tão bem agora com a sua explicação.
Sem dúvida nenhuma. Com o Chico Xavier, eu tive aulas de pós-graduação em espiritualidade, porque a vida dele foi um tesouro de exemplos, né? Para nós todos, dentro da sua humildade, da sua bondade. E a gente viu um homem como ele chegar aos 92 anos, né? Lúcido. Desencarnou quando ele quis, deitou, disse, estou indo, e foi embora.
Quanto tempo de convivência com o Chico, doutora Marlene?
Quatro vezes por semana.
Uau!
Né, de 59 a 62. E depois eu voltei periodicamente. A cada 3 meses, 4 meses, eu estava lá para matar a saudade.
Então não foi uma pós-graduação, foi um curso contínuo.
Muita responsabilidade.
Não é?
Eu sei disso, né? Porque conviver com alguém como ele, né, implica em responsabilidade, sem dúvida.
Nos traga uma das pérolas dessa convivência, doutora Marlene. Lembra de algo para trazer para nós?
Olha, são muitas coisas, né? Mas o que eu retiro de principal é a humildade dele, né? A simplicidade, a bondade extrema, né? E, assim, a dedicação e a disciplina a tudo que ele fazia, principalmente no contato com o povo, né? Porque quando tinha pedidos de mensagens de filhos, ele dizia para nós, que Emmanuel falava com ele, você pensa bem se você não for hoje trabalhar, porque se alguma dessas mães se suicidar, porque não teve notícia dos filhos, você será responsabilizado.
Uau!
Era desse sistema que ele trabalhava. Mas ele também era muito alegre. Ele contava piada para a gente, sabe? A gente ria alta madrugada, sabe? E uma vez ele contou um caso na minha família, muito interessante.
Uhum.
Minha mãe levou uma tortinha de mamão verde,
sim,
que é patrimônio da família, e perguntou para ele se ele tinha gostado. E nesse momento, ele vê ao lado dela a vovó Maria Zerbini.
Uhum.
Mas ele começa a descrevê-la, né? E aí minha mãe diz, sei quem é. É a vovó Maria Zerbini, né? Aí ele diz, pois ela está me dizendo que livrou a senhora de um grande fogo na sua casa. 20 anos antes, Delmar, minha mãe ouvia, Ida, cuidado com o fogo na sua casa. Cuidado com o fogo na sua casa. E uma noite, ela não foi ao centro espírita com meu pai, como ela costumava ir, porque aquela intuição veio muito forte. E ela estava costurando, quando meu irmão mais velho foi e disse, mamãe, veja o fogaréu que está lá na cama do Gama, que era o meu irmão também, né? Segundo. Minha mãe foi lá, um fogo só, no colchão em todo lugar, mas o pior, a 2 metros dali, tinha 2 galões de gasolina azul, sabe?
Nossa.
Que era um depósito que meu pai guardava para o Dr. Carlos, para o avião do Dr. Carlos.
Uhum.
Então, a mamãe falou, nunca pensei que 20 anos depois eu viesse ter a confirmação aqui com o Chico, porque eu mesma não sabia de quem era aquela voz. E era assim, Delmar.
Era assim.
Sempre.
Fortes emoções.
Sempre. Assim, comprovações de mediunidade impressionantes. Nós poderíamos ficar aqui horas falando e não vai dar.
Quando a conversa está nessa, né, nessa maravilha como está sendo agora, o tempo passa muito rápido, então eu tenho que pedir as suas considerações finais, doutora Marlene.
Pois é, sejam quais forem os problemas do Alzheimer, do Parkinson, que nós estejamos atravessando com algum familiar ou nós mesmos, que nós possamos manter a coragem, porque muitas vezes são problemas do passado que surgem no presente. E nós precisamos disso para melhorar o nosso espírito, precisamos disso para tornar mais iluminado o nosso espírito, né? Nós nunca devemos perder a esperança, né? E a terapêutica complementar espírita é muito importante, porque os cientistas já estão demonstrando que a religiosidade, ela ajuda muito no tratamento. Né? Que nós procuremos o passe, a água fluidificada e, principalmente, né, esse impulso tão grande que precisamos dar do autoaperfeiçoamento, né? A fim de que deixemos de lado a cólera, né, a falta de perdão, né, e que nós possamos adquirir o amor, que é fundamental na nossa vida, o amor na relação entre pais e filhos, né, o amor e família, que é tão sagrado, né? O amor entre pessoas que a gente ama, tem assim como amigos, enfim, que nós possamos estar unidos no amor, porque ele entreabre a saúde perfeita.
A nossa gratidão pela sua presença, pelas suas histórias, pelo seu carinho. E assim o programa de hoje, Transição, a visão espírita para um novo tempo, termina. Mas nós vamos estar juntos na próxima semana com mais uma entrevista e mais uma interligação com a espiritualidade. Até lá!